senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, os equívocos em matéria de política externa do governo foram inúmeros nos últimos anos e repetidos. No afã que virou verdadeira obsessão para conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o Brasil atuou no fronte externo regido por uma batuta canhestra e de forma contraditória. Os princípios que sempre nortearam a Casa de Rio Branco foram abandonados. O voluntarismo presidencial foi o mote da política externa do governo nos últimos anos. Sem qualquer constrangimento, o presidente iniciou um ciclo de visitas e aproximação com regimes ditatoriais mundo afora. O presidente, mundo afora, passando a mão nas cabeças de autoritários que praticavam impunemente crimes, provocando indignação internacional. Disposto a integrar no Conselho de Segurança da ONU a qualquer preço, a diplomacia brasileira cometeu um dos maiores erros de uma sequência de equívocos. Deixou de apoiar o brasileiro Márcio de Almeida para o comando da Unesco em 2009 e preferiu cerrar fileiras ao lado do controvertido ministro da Cultura egípcio, Farouk Hosni. Fomos derrotados e assistimos a búlgara Irina Bokova ser declarada vencedora. Mas o que é mais relevante destacar neste momento? O candidato do presidente Lula ao comando da Unesco, o senhor Farouk, está preso, acusado de corrupção. Ou seja, a diplomacia brasileira e o presidente da República deixou de apoiar um brasileiro apoiando alguém acusado de corrupção e que se encontra preso neste momento. Erro dessa natureza não exige adjetivos. Colecionamos derrotas nas disputas para os comandos dos organismos internacionais, pelo menos duas na OMC, Organização Mundial do Comércio, e tantas outras que ficaram registradas nos anais do Itamaraty. A última delas, salvo o melhor juízo, foi o fracasso para emplacar o economista João Sayad na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Venceu o colombiano Luiz Alberto Moreno. Hoje, senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre esta herança em matéria de política externa. Não é só insólita diante de nossas tradições diplomáticas, como é também onerosa para o contribuinte brasileiro. Quanto paga o contribuinte brasileiro por essas estrepolias no exterior? Nós estamos vivendo um cenário de dificuldades, o discurso do governo mudou, a ordem é rigor fiscal, cortes, economia. A ordem é até mesmo calote em parte do que resta a pagar de 2010, conforme destacamos no nosso pronunciamento de ontem desta tribuna. Então justifica-se esse exercício ou esta reflexão para imaginar quanto custa ao contribuinte brasileiro a irresponsabilidade do governo do nosso país em matéria de política diplomática, sobretudo no que diz respeito à expansão com a criação de novas embaixadas. Nos 8 anos da gestão do presidente Lula, foram abertas 79 representações no exterior, 57 novas embaixadas e 22 consulados. Pode parecer uma miragem. No apagar das luzes do governo, dia 22 de dezembro, um decreto presidencial criou a Embaixada Brasileira em Palikir, capital da Micronésia, um arquipélago de 700 quilômetros quadrados perdido na Oceania. É micro, realmente, uma microembaixada na Micronésia. O que norteou tal iniciativa? O interesse econômico é nulo. Não há uma grande comunidade de brasileiros entre os 110 mil habitantes da Micronésia. Quanto o governo brasileiro gastou para a instalação de uma embaixada na Micronésia, onde vivem 110 mil habitantes? Mas qual a justificativa para esse desperdício? Em nome do quê o governo brasileiro adotou essa providência? O desejo de conquistar assento permanente no Conselho de Segurança da ONU foi a justificativa invocada para embasar essa ofensiva externa deslocada. Quanto paga o povo brasileiro para que um presidente da República possa alimentar esse sonho? Essa conquista justifica tanto investimento? Foram abertas embaixadas em países que desrespeitam flagrantemente os direitos humanos e desprezam os valores democráticos. Isso é mais grave. Em nome do Brasil, país de tradições democráticas, se homenageia países que desrespeitam os direitos humanos e desprezam os valores democráticos? Coreia do Norte, Sudão, Guiné Equatorial, entre outros. As parcerias estratégicas foram definidas num rumo, no mínimo, surreal: instalar novas embaixadas e consulados em nações ex-comunistas, países africanos pobres e ilhas do Pacífico e do Caribe. Estamos falando da Albânia, da Croácia, Cazaquistão, Zâmbia, Benim, Togo, Sri Lanka, Congo, sem falar nas ilhas caribenhas, Dominica, Santa Lúcia, São Cristóvão, Neves, etc. O registro mais insólito da ofensiva externa deslocada: a criação de uma embaixada brasileira em Tarawa, capital do Kiribati, arquipélago do Pacífico, ameaçado pelos efeitos do aquecimento global e que pode ser obrigado a remover sua população de 100 mil habitantes aproximadamente para outra localidade. Embaixada, 100 mil habitantes, população ameaçada. Qual o interesse? Existe relação custo-benefício desse investimento? Quem paga é o contribuinte brasileiro. São questões relevantes ou irrelevantes? O custo é relevante ou é irrelevante? Nesta hora é relevante. Sempre no Brasil é relevante, porque há demandas não atendidas da população. Mas não é só a questão do custo. Nós estamos somando a irresponsabilidade diplomática, nós estamos somando a irresponsabilidade democrática aos custos, já que o contribuinte brasileiro paga essa festa. A festa da parceria com ditadores, a festa do prestígio que uma nação poderosa como a nossa oferece a ditaduras desrespeitadoras dos direitos humanos e, obviamente, o ridículo que é ampliar de forma exagerada e sem necessidade a representação diplomática do país em localidades sem nenhuma justificativa. Já foi dito que o Caribe é mais conhecido pela luminosidade de suas praias do que de suas ideias. Sem menosprezo ao Caribe e à sua gente. Mas essa afirmação não é minha. Mas ela já foi feita, que o Caribe é mais conhecido pela luminosidade de suas praias do que de suas ideias. As suas praias são realmente maravilhosas. Quanto às ideias que de lá se originam, nós não temos destaques a apresentar. A política externa herdada pelo atual governo merece reparos e um redirecionamento urgente. O contribuinte brasileiro não deve custear representações no Caribe, nem em países de pouca perspectiva comercial e nos quais a presença de brasileiros é rarefeita. Eu gostaria de saber que benefício prestou ao povo brasileiro alguma dessas embaixadas criadas nos últimos anos. As embaixadas no Caribe, por exemplo, o que proporcionaram de benefício ao povo do Brasil? Em relação a benefícios econômicos, especialmente, não seria difícil estabelecer parâmetros de comparação entre o que o contribuinte brasileiro pagou para os investimentos e o que o nosso país auferiu de vantagens. Um exemplo, eu não tenho uma avaliação do custo dessas embaixadas, quanto custa para o Brasil. Mas há um exemplo emblemático do custo que envolve a instalação de novas representações diplomáticas em países de baixa perspectiva de intercâmbio comercial e sem expressiva comunidade de brasileiros. Apenas para aquisição de imóvel, para instalação da residência da Embaixada do Brasil em Lusaka, na Zâmbia, R$4.415.000. Sem falar, evidentemente, em todos os gastos que envolvem pessoal, mobiliário, automóveis, etc. Portanto, este é apenas um exemplo que serve como parâmetro para avaliação dos eventuais gastos do governo brasileiro com a instalação dessas embaixadas. Em Lusaka, R$4.415.000. Como se vê, o Brasil instala embaixadas em países pequenos, com população insignificante numericamente, 100 mil habitantes, e onde não existe contingente de brasileiros que pudesse justificar. E, sob o ponto de vista das relações comerciais, também não há nenhum ganho para o país. Mas eu tenho uma relação de algumas das trapalhadas diplomáticas do nosso país. Unesco. O Brasil apoiou Farouk Hosni, que está preso por corrupção, como disse há pouco, em detrimento de um brasileiro, o senhor Márcio Barbosa. OMC, mais uma derrota do país, como já disse. OMC, em 2005, o Brasil tentou emplacar Luiz Felipe de Seixas Correia. Perdemos e o único país latino-americano a apoiar o candidato brasileiro foi o Panamá. No BID, como já disse, o Brasil tentou emplacar João Sayad. Direitos Humanos da ONU. Em 2006, o Brasil votou contra Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas no ano anterior negara-se a condenar o governo do Sudão por proteger uma milícia genocida. Rodada de Doha. O Brasil apostou tudo na rodada, mas quando viu tudo desmoronar, preferiu atacar os Estados Unidos. Batiste é tratado como prisioneiro político, como perseguido político de uma democracia que é a Itália, uma democracia muito mais consolidada que a brasileira. A China concedeu à China o status de economia de mercado. Em contrapartida, os chineses não apoiaram o Brasil na questão do Conselho de Segurança da ONU. Coreia do Norte. Tolerância brasileira com a ditadura da Coreia do Norte. Um regime que precisa do isolamento, porque aquele povo merece aspirar à liberdade. Ditaduras árabes. Lula faz turnê pelas ditaduras árabes e deixou de visitar Israel, a única democracia. Cúpula da América do Sul, países árabes. Em 2005, o Brasil realizou o evento para rivalizar com George Bush. Falando a uma seleção de ditadores, alguns deles financiadores do terrorismo, o nosso presidente celebrou o exercício da democracia e da tolerância.